mecanismo europeu de apoio à paz que já produz resultados tangíveis, tanto na ação externa de natureza militar, como na assistência financeira a parceiros. E aí basta recordar o caso de Moçambique e, ainda mais atual, o financiamento para apoiar a resiliência e as capacidades das Forças Armadas ucranianas que se batem corajosamente pela soberania e integridade da sua nação. Por último, temos na cooperação estruturada permanente a garantia da melhor soma dos esforços e das potencialidades das nossas indústrias, da ciência e da investigação, da tecnologia, das academias e da inteligência, aliadas à eficiência e às necessidades das nossas Forças Armadas e sob o impulso do interesse europeu no desenvolvimento de 60 projetos colaborativos, inovadores e de elevado valor para os diversos domínios da segurança e defesa, assim como assentos na lógica do duplo uso, do cyber ao espaço, a processos, capacidades e meios para uso terrestre, aéreo e marítimo. Portugal hoje lidera e coordena 3 projetos da cooperação estruturada permanente fundamentais para as nossas capacidades de defesa nacional. Integra ainda na qualidade de participante 14 outros projetos e, como observador, está presente em mais 20 projetos. É importante questionar e saber a avaliação geral que o Governo faz da cooperação estruturada permanente ou da PESCO enquanto instrumento europeu, e é ainda mais relevante conhecer em particular a avaliação dos progressos do último ano em relação aos projetos CEP e o planeamento e prognóstico de implementação para 2022, em especial aqueles que Portugal coordena e também em outros que têm particular interesse para as indústrias de defesa nacional e para as Forças Armadas. E pensando particularmente no projeto da mobilidade militar, mas sem excluir outros à partida, deixava ainda a questão ao Governo de como é que os projetos CEP e PESCO permitem melhorar a cooperação entre a União Europeia e a NATO. Senhoras e senhores deputados, estes robustecidos instrumentos capacitantes da defesa europeia não vivem no éter de uma realidade isolada ou imóvel. Pelo contrário, existem para aumentar a eficiência e eficácia das respostas à realidade dinâmica e imprevisível dos conflitos, das ameaças híbridas, da multiplicidade dos riscos externos para a nossa segurança coletiva. O contexto é tudo, e o contexto geoestratégico agravou-se, alteraram-se paradigmas, dimensões e potencialidades da ameaça a leste e outros riscos globais. Tivemos hoje, na sessão solene antecedente, a extraordinária oportunidade de ouvir o Presidente Zelensky, de nos solidarizar esmagadoramente e soberanamente, enquanto representantes do povo português, com a tragédia da guerra às portas da União Europeia, numa Ucrânia que é Europa e que sofre há 57 dias uma agressão militar e um ataque à sua soberania territorial sem precedentes no nosso século, pela simples razão do povo ucraniano querer assumir maioritária e democraticamente a sua identidade nacional e defender a sua soberania livre de ingerências externas. E mesmo assim, em alguns setores, em algumas mentes, parece ter-se instalado uma falácia, ou melhor dizendo, um sofisma, que as democracias enfrentam e resistem às ameaças à sua segurança e defesa de forma mais débil, mais frágil e mais ineficaz do que outros regimes, nomeadamente os mais autoritários. Mas a verdade, senhoras e senhores deputados, a verdade e aquilo que nos mostra a história é justamente o inverso. Foi a Grã-Bretanha de Churchill e de Attlee, a França livre de De Gaulle e de Leclerc, os Estados Unidos de Roosevelt e de Truman, que triunfaram na Segunda Grande Guerra. No desfecho da longa Guerra Fria, foi o Pacto de Varsóvia que caiu, a par com a União Soviética e não a NATO e os países aliados, que ainda hoje honram e fortalecem a letra do Tratado do Atlântico Norte como a grande organização e aliança militar defensiva ancorada na defesa dos valores democráticos e da soberania territorial. É em complementaridade, parceria e cooperação com a NATO que a União Europeia desenvolve as suas capacidades de defesa. Porque a paz, objetivo supremo para ambos os lados do Atlântico, só se assegura através da capacidade de projeção e da capacidade dissuasória, que só ganha força em escala, seja na NATO, seja na União Europeia. E se a União Europeia é, sem dúvida, a maior conquista e construção política, social e económica do nosso tempo, com o reforço da defesa europeia, queremos que seja também um garante das liberdades, queremos que seja também um garante do direito internacional, queremos que seja também um garante da paz global. E, senhoras e senhores deputados, querer é poder. E citando um grande diplomata da língua portuguesa, Rui Barbosa, se querer é poder, querer é vencer, disse.
Obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis, do Grupo Parlamentar do PSD, Partido Social Democrata.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, Senhora Ministra da Defesa Nacional, senhoras e senhores deputados. Discutir a cooperação estruturada permanente em 2022 é profundamente diferente do debate que aqui tivemos em abril do ano passado. Depois da pandemia, da proeminência das ciberameaças, da disrupção da cadeia logística e do fim da campanha no Afeganistão, assistimos este ano, neste momento, ao regresso da guerra convencional ao continente europeu. Estamos perante uma crise humanitária que não precisava ter acontecido e que não acabou ainda, com consequências económicas, geopolíticas e sociais que se farão sentir pelas próximas décadas. Estas transformações constituem um processo de configuração de uma nova ordem internacional que os Estados devem acompanhar no domínio da segurança e da defesa. A cooperação estruturada permanente é, neste contexto, o primeiro passo para uma União Europeia de defesa e, se cumprida, pode constituir uma resposta global para os problemas globais que enfrentamos. A CEPA oferece um quadro legal que permite aos Estados-membros consubstanciarem investimentos em defesa e melhorarem as suas capacidades em iniciativas concertadas. Portugal pode e deve encará-la como uma enorme oportunidade. Para o PSD, um país que esteve na fundação da NATO não pode ficar na cauda da cooperação estruturada permanente. Senhora Ministra da Defesa Nacional, no ano passado viemos dizer a esta Câmara que a CEP tinha de sair do papel. Hoje, e neste contexto, tornou-se inevitável falar das nossas Forças Armadas e da desorçamentação que têm vindo a sofrer desde que António Costa é Primeiro-Ministro. Sim, o Governo que assume em Bruxelas o compromisso de atingir os 2% do PIB em defesa é o mesmo Governo que regressa a Portugal e esquece as Forças Armadas na sua proposta de orçamento. Não apostar na defesa, diante do que estamos a viver, senhoras e senhores deputados, corresponde a um ato de sonambulismo político, de alheamento e miopia estratégica. É crucial reforçar o nosso investimento e compreender que a própria segurança é um pré-requisito indispensável para a estabilidade e para o crescimento que todos desejamos. Se não investirmos na nossa defesa nacional, perdemos capacidade para influenciar decisões no panorama externo, como acontece, aliás, com a discussão sobre a plataforma marítima continental. Senhoras e senhores deputados, ninguém pode dar a segurança como garantida. A invasão de Putin ao Estado ucraniano expõe a fragilidade de qualquer nação na atual cena internacional. Mostra-nos o quão rapidamente qualquer conjuntura se transforma, provocando alterações verdadeiramente estruturais. Ainda há 2 meses, pessoas como nós, cidadãos ucranianos, homens e mulheres livres, faziam a sua vida normal, levavam os seus filhos à escola, iam trabalhar, passavam tempo em família. Hoje e agora, são essas pessoas que estão de armas na mão, com ordens para disparar, despojados dos seus bens, milhões deles obrigados a abandonar o país que amam. Esta é uma realidade que não podemos esquecer, esta é uma realidade que não podemos ignorar. Além da justa e indispensável solidariedade para com o povo ucraniano, como referiu o Presidente Zelensky, há lições a retirar sobre o que se está a passar no leste da Europa. Os nossos valores de liberdade, de democracia, de paz, não estão de todo garantidos. E é o investimento em segurança que nos proporciona essa paz e a estabilidade que são vitais para o desenvolvimento do nosso país. E é isso que vemos na Ucrânia, um país chamado a defender a sua liberdade. Com tantas vidas perdidas e os sonhos que morrem com elas, é urgente que nos questionemos, senhoras e senhores deputados, sobre o futuro que desejamos para o nosso continente. Há desafios a enfrentar que exigem a nossa prontidão e a nossa resposta. A segurança das pessoas e dos seus bens é uma função primordial do Estado português, que se assume como um guardião, ou que se deve assumir como um guardião da qualidade de vida da população. Num país com recursos humanos e materiais limitados, a coadjuvação entre os agentes do Estado é uma evidência para a otimização das suas capacidades. A pandemia comprovou o contributo determinante que as Forças Armadas podem ter neste tipo de situações e cenários. Devemos, por isso, valorizar os nossos militares para devidamente cumprirmos as obrigações da cooperação estruturada permanente. Porque são, de facto, os nossos soldados, os homens e mulheres que carregam consigo os nossos símbolos, que nos servem nas condições mais difíceis e nas realidades mais adversas. Perante uma tragédia em pleno continente europeu, qualquer um se questiona sobre o futuro. E são os nossos militares que protegerão o que o futuro nos reserva. Senhoras e senhores deputados, a cooperação estruturada permanente não substitui a NATO, mas também não substitui a responsabilidade do Governo. O PSD defende uma articulação eficaz entre a União Europeia e a Aliança Atlântica, sem duplicação de recursos e sem duplicação de meios. Uma cooperação virada para o futuro, onde a influência coletiva da NATO e da União, no respeito pela paz e pelos valores democráticos, deve continuar a ser o princípio fundamental da sua ação. Termino, Sr. Presidente, com as palavras de um homem de outro tempo, mas também desta terra. Disse o Padre António Vieira: se servistes a pátria e ela vos foi ingrata, vós fizestes o que devíeis e ela o que costuma. Durante demasiado tempo, os soldados portugueses viveram sob essa sorte. E quando as nossas Forças Armadas perdem, perdemos todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Estamos informados que vão intervir dois senhores deputados, o Sr. Deputado Pedro Pinto e o Sr. Deputado Pacheco Amorim. Irão repartir os vossos 4 minutos e 30 segundos. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, saudar o Presidente Zelensky pela brilhante intervenção que teve esta tarde neste Parlamento português. Hoje tivemos aqui quase um 25 de novembro, onde o PCP desapareceu do Parlamento, eclipsou-se como se nada se passasse. Aqui não podia nem devia ter havido ideologia, mas sim respeito, respeito pelo povo ucraniano. Cada vez que uma mulher, uma criança ou um idoso morre às mãos do invasor russo, o PCP fica com as mãos manchadas de sangue. Aliás, o PCP nem devia estar neste debate, pois são contra a União Europeia, contra a NATO e contra a moeda única. Mas também já são tão poucos, também já pouca gente dava por isso. E já que o PCP gosta muito de cravos, temos todo o gosto em oferecer os nossos cravos com a bandeira da Ucrânia, azul e amarela, ao Partido Comunista Português. Já que só vêem cravos vermelhos, só vêem o 25 de Abril, pensem no povo ucraniano e pensem no que está a acontecer nesta guerra do invasor russo que vocês defendem. Mas é preciso que os portugueses saibam que o PCP tem aliados aqui dentro deste Parlamento. O Chega propôs... O cravo está aqui. O Chega propôs um voto de condenação pelas atitudes do PCP perante esta guerra. E aqueles que aqui criticam os comunistas foram os mesmos que na Comissão dos Negócios Estrangeiros votaram contra. Escondidos em quatro paredes, dentro de uma comissão parlamentar, na calada, Bloco de Esquerda e Partido Socialista votaram contra, enquanto o Partido Social Democrata e a Iniciativa Liberal se abstiveram. Má prática, dizem eles. Má prática. Má prática é dizerem uma coisa aqui no Parlamento e depois, nos escondidos, dizerem outra coisa. Ai, não se pode tocar.